Agora mais um bloco de 7 pedidos de esclarecimento. O primeiro pertence ao seu deputado Filipe Melo do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Eu não vou falar nem de TAP, nem de habitação, porque isso vou deixar para os partidos que deixem a avenida de mãos dadas, e vou-lhe falar apenas e só nos comboios. O Sr. Ministro disse há instantes que nos comboios ouvimos música, trabalhamos. Não podia estar mais de acordo, é verdade. No entanto, eu pergunto, o Sr. Ministro tem ideia porque é que muita gente não utiliza os comboios? A insegurança crescente e bem patente que se vive nos comboios, é verdade. Tenham calma, vão ter o vosso tempo, tenham calma.
Senhoras
e com
deputados,
tanto investimento que está previsto na ferrovia, eu vou ser muito, muito direto e muito concreto, os senhores tenham calma que já tiveram o vosso tempo. Eu pergunto ao Sr. Ministro o seguinte, faz ou não faz sentido um investimento maior em segurança, nomeadamente videovigilância, reforço de policiamento, nos comboios, principalmente nas linhas suburbanas de Lisboa e Porto, para que as pessoas se sintam, tenham calma, já tiveram o vosso tempo, para que as pessoas se sintam mais seguras a andar nos comboios e que vejam essa uma forma privilegiada de transporte. Também o Sr. Ministro disse em 2021, na apresentação do PRR, que tinha uma verba de 520 milhões alocada para o investimento nesta área. Hoje, o orçamento de 2022 prevê a transferência de receitas de 25 milhões para a aquisição de material circulante. É uma diferença muito grande, Sr. Ministro. O que eu lhe pergunto é, os investimentos previstos e estas transferências do orçamento, vamos conseguir investir em realmente material novo ou, face à escassez da verba, vamos ter que utilizar material usado? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Ministro, vimos e ouvimos a sua opção política de atribuir à TAP 3,2 mil milhões de euros. Eu não falo de fundos públicos, dinheiro público, não, dos impostos dos portugueses, porque é disso que estamos a falar. E esta opção que foi sua, naturalmente que teve, e supomos que tem por objetivo, a viabilização da companhia, e só assim faz sentido. Acontece que, muitas vezes, os números e a sua evolução desmentem mais rapidamente do que seria expectável a sua perspectiva evolutiva que tem para a TAP e a fé com que encara este processo. Eu diria mesmo que no seu caso, em relação à TAP, é claramente uma vitória da esperança sob a experiência. E porquê? Nos últimos 10 anos, a TAP só teve um ano que não deu prejuízo. A probabilidade de nós acreditarmos que agora é que vai ser, do meu ponto de vista, é pouco realista. Mas digo-lhe mais, em 2020 teve um prejuízo de 1.200 milhões de euros. Soubemos há pouco tempo que em relação ao exercício 2021 o prejuízo foi recorde de 1.600 milhões de euros. Isto é, cumulativamente temos 2,8 mil milhões de euros de prejuízo nos últimos dois exercícios. Ora, qual é a questão que se põe aqui? A TAP já não tem do nosso ponto de vista, meramente a função de que o Estado seja acionista. A TAP é verdadeiramente incineradora do dinheiro dos impostos dos portugueses. É incineradora. Posso, Sr. Ministro, ela em 2020 incinerou 1.200 milhões de euros do dinheiro dos impostos dos portugueses. Em 2021, 1.600 milhões de euros dos impostos. Sabe quanto é que isso dá por dia, em 2021? 4,4 milhões de euros. Em 2021, cada dia que passou, a TAP incinerou 4,4 milhões de euros dos portugueses. Ora, eu acho, e sou açoriano com muito gosto e com muita honra, eu, e se calhar também por isso, consigo ter esta visão mais além, porque nos habituamos a ter o horizonte como perspectiva. Mas, ó, Sr. Ministro, eu confesso, e julgo que sabe, que nutro alguma simpatia por si enquanto membro do Governo, e começo a temer que a incineradora que a TAP é para os impostos dos portugueses possa ser uma incineradora política para si. Até admito, ao Sr. Ministro, a visão que eu tenho daqui, porque vejo toda a bancada do Governo entrincheirada, e que naturalmente não tem porque está num nível paralelo, até vejo algum semblante, na minha percepção, a que isso possa aproveitar. Mas isso são outras coisas. Mas na verdade, o que corremos o risco é, porventura, daqui a um ano já não temos o Sr. Ministro nestas funções por razão da incineração contínua de milhões de euros dos portugueses. E a questão de fundo que lhe quero perguntar, e esta sim é a pergunta central da minha intervenção, o senhor tem previsto no orçamento até 0,3% do PIB este ano para a TAP, que é um valor grosso modo de 660 milhões de euros. Eu faço-lhe uma pergunta fundamental. Nós estamos a discutir e a ter essa discussão em abril. Numa companhia, numa sociedade anónima como a TAP, é natural que já tenha indicadores razoavelmente seguros do fecho do primeiro trimestre do exercício deste ano. E a pergunta que lhe faço óbvia é se os valores de fecho do primeiro trimestre deste ano, que eu não admito que já não sejam do seu conhecimento, pelo menos indicativos, qual é a relação de ordem de grandeza que tem com os 660 milhões que estamos aqui a discutir previstos no orçamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No debate que aqui hoje fazemos, surge-me logo uma primeira pergunta. Porque tem as bancadas à direita do PS tanto preconceito pelo investimento público que é estrutural para o país? E esse problema não vem de hoje, já vem do passado. Foi assim no passado, quando o PSD se opôs ao investimento no Alqueva, que hoje consideram ser um investimento estrutural para a coesão e para as políticas públicas no país. Já se esqueceram, mas nós lembramos. Foi assim na ferrovia, quando durante anos a fios o PSD ficou conformado com desinvestimento, com a desvalorização da CP, que não a criou nem pública, nem a servir o fim público. Os senhores já se esqueceram, mas nós estamos aqui e lembramos. E também foi assim, recentemente, quando votaram contra um programa para a redução tarifária, que deu justiça e igualdade no acesso ao transporte, uma reforma estrutural. Os senhores já se esqueceram, nós estamos aqui e lembramos, e os portugueses também se lembraram. Senhoras e senhores deputados, é com memória e sem preconceito que nós encaramos o debate deste orçamento. Nós temos de escolher se queremos ser lembrados por aqueles que apoiam a construção de ligações rodoviárias que ligam a áreas de acolhimento empresarial ou por aqueles que não apoiam. Nós temos que escolher se somos aqueles que queremos estar do lado das ligações dos últimos quilómetros de eixos rodoviários importantes ou se queremos estar do lado daqueles que não apoiam estas concretizações. Senhoras e senhores deputados, nós temos que escolher se queremos, usando uma velha máxima da física, nós temos mesmo que perceber, e usando essa máxima, em que nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, nós também aqui neste debate e para o país, nós também queremos dizer que nós, socialistas, nós lembramos, nós sabemos quem representamos e por isso vamos continuar a transformar o país.
Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, pede a palavra.
Presidente, era só um ponto de ordem à mesa. Eu queria só pedir que fosse distribuída a este Sr. Deputado a cópia dos diários da Assembleia da República, dos quais resulta que não só o PSD nunca se opôs ao investimento do Alqueva, como foi nos governos PSD que eles tiveram, que esse investimento teve um investimento decisivo. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares, dispõe de 1 minuto e 56.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, se olharmos para uma fotografia noturna da Europa, vemos que as regiões mais dinâmicas, mais produtivas do nosso continente, são as mais luminosas à noite e vemos que temos uma mega região urbana que basicamente vai de Setúbal até à Corunha. Se alguma coisa pode mudar no modelo de desenvolvimento deste país, nós temos que alavancar nesta mega região urbana e, portanto, se alguma coisa mudar para nós na próxima década, nós temos que interligar esta região com alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo. A pergunta é, está o Sr. Ministro confortável que com o orçamento que agora estamos a discutir, a execução não continua atrasada, porque a execução do Ferrovia 2020 está atrasada. A ambição é louvável, mas a ambição não pode andar com uma execução, a ambição para a alta velocidade não pode andar com a velocidade do Volguinha, que conhece bem, porque é um comboio histórico, muito amado do seu distrito, mas muito lento. E a pergunta é se tem confiança que consegue cumprir com essa ambição até 2030, com o orçamento que tem, e se depois a culpa, se isso não acontecer, não é do orçamento, é da execução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, que dispõe para o efeito 40 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ainda em relação à TAP, de fora estão as questões ambientais e a transição que tem que ser feita e era importante que nos esclarecesse hoje sobre isso, bem como falar da TAP e não falarmos da ligação da ferrovia em todas as capitais de distrito. Nós não temos a visão que a conservadora direita tem sobre este assunto, mas temos que falar efetivamente da importância internamente desta ligação. Mas hoje queria-lhe fazer uma pergunta muito concreta sobre os jovens e sobre a solução da habitação. Falou-se muito sobre o arrendamento. O Sr. Ministro disse, e passo a citar, que a solução estrutural não seria apenas a Porta 65 e falou na importância do investimento do parque habitacional, com o qual concordamos, mas achamos que essa não pode ser a única solução, porque os jovens também têm direito, tal como teve as nossas gerações, de poder investir na aquisição de casa própria. E nesse sentido,
muito
Sr.
Obrigado,
Ministro,
senhora deputada,
estou mesmo a concluir, Sr.
Favor.
Presidente, pergunto se está ou não disponível para acompanhar a proposta que o PAN vai apresentar para o crédito bonificado para que os jovens, com as idades compreendidas entre os 18 e 35 anos, possam ter acesso à taxa de juros bonificado, ou se apenas vamos ter uma visão marcadamente de esquerda nesta matéria e nada mais ter a oferecer aos jovens do que arrendamento e não uma
muito
casa
obrigado,
própria.
Obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o deputado José Barbosa, do PS.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Na semana que se comemora o 25 de Abril, recordo uma placa na Estação da Régua que diz: o caminho de ferro foi uma revolução, assim todas as revoluções fossem como essas. E, de facto, o caminho de ferro foi e continua a ser uma revolução. Pela forma como aproxima cidades, como liga regiões, como aproxima destinos e pessoas, como estrutura todo um país, além de o fazer de forma menos poluente. E justiça seja feita, apesar da direita às vezes ter dúvidas ou criar algum ruído devido à TAP, o ministro Pedro Nuno Santos realmente é o melhor ministro das infraestruturas no pós-25 de Abril, porque investiu realmente na ferrovia. Investiu na infraestrutura, na eletrificação e na recuperação de comboios. Sim, os planos saíram do papel e fê-lo de uma forma simples e pragmática, com três objetivos claros. O comboio aparece a horas e aparece limpo. Aquilo que falo da revolução, falo da reparação de comboios, falo da abertura da oficina de Guifões, falo da abertura da oficina da Figueira da Foz. Sim, sim, vocês quiseram fechar o barreiro, nós não fechámos, aumentámos a carga de trabalho no barreiro. Sim, e depois falam de sucata. Sim, sim, vocês alugaram sucata à Espanha. Não, nós comprámos carruagens, estamos a renová-las, estamos a fazer o mesmo que fazem os suíços, os franceses. Sim, 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 sim. As carruagens estão a ser recuperadas. As carruagens estão a ser recuperadas por trabalhadores portugueses e por empresas portuguesas. 90% de incorporação nacional. E garantiu, pela primeira vez na história, que a CP receba para o serviço público que faz ao país, o contrato de serviço público. Nos últimos dias, tenho